Esta é a Voz da América na sua emissão em português nesta sexta-feira, 8 de dezembro. São 13 horas, aliás, são 12 horas e 30 minutos em Washington, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Jaime Faria assegura a produção, aqui aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, chegamos através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar também esta emissão na nossa página voaportugues.com. Igualmente estamos no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência voaportugues. E para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. É o mais um, 202-251-9466. Títulos desta emissão, vamos começar aqui então com as notícias que marcam esta sexta-feira. Os Estados Unidos não pretendem apoiar o apelo a um cessar-fogo em Gaza, que o secretário-geral António Guterres fez hoje de forma dramática ao Conselho de Segurança, como deixou claro o representante norte-americano na ONU, Robert Wood. A resolução foi apresentada pelos Emirados Árabes Unidos e recebeu o apoio de todos os países árabes e islâmicos, além da Rússia e da China. O embaixador americano disse, e cito, "Não apoiamos o apelo a um cessar-fogo imediato. Isso apenas lançaria as sementes de outra guerra, porque o Hamas não quer uma paz duradoura nem uma solução de dois Estados." Fim de citação. Por seu lado, António Guterres explicou hoje que invocou o artigo 99º da Carta das Nações Unidas devido ao ponto de ruptura em Gaza, denunciando o elevado risco de um colapso total do sistema de apoio humanitário. Na reunião do Conselho de Segurança, o líder das Nações Unidas exortou o órgão da ONU, cujas decisões são vinculativas, a não poupar esforços para pressionar por um cessar-fogo humanitário imediato, pela proteção dos civis e pela entrega urgente de ajuda vital. O ex-primeiro-ministro português, que tem sido duramente criticado pelo governo israelita por ter invocado aquele artigo, fez uma longa descrição do cenário crítico que os civis palestinianos e trabalhadores de organizações humanitárias enfrentam no terreno. O antigo presidente da Serra Leoa apresentou-se à polícia em Freetown nesta sexta-feira para ser interrogado sobre o que o governo descreveu como tentativa de golpe de Estado a 26 de novembro. Na altura, os combates deixaram 21 mortos e 18 membros do Serviço de Segurança e 3 agressores, segundo o ministro da Informação. Ernest Bey Koroma, que liderou a Serra Leoa de 2007 a 2018, chegou à polícia sob forte escolta militar. Dezenas dos seus apoiantes esperavam lá. Koroma foi intimado ontem a entregar-se no prazo de 24 horas à polícia de Freetown, no âmbito da investigação policial em curso sobre aqueles acontecimentos. 7 tiros de morteiro atingiram o complexo da embaixada americana em Bagdá durante um ataque na manhã de hoje, disse um oficial militar americano a Reuters, no que parece ser um dos maiores ataques contra a representação diplomática de Washington na memória recente. Também marcou a primeira vez que a embaixada americana foi alvo de tiros em mais de um ano, aparentemente ampliando o alcance dos alvos apenas após dezenas de ataques a bases militares que abrigam forças dos Estados Unidos no Iraque e na Síria desde meados de outubro. O Zimbábue realiza amanhã 9 eleições suplementares com os candidatos da oposição praticamente ausentes, enquanto o presidente Emmerson Mnangagwa consolida o seu controle sobre o país. A crise política tem vindo a crescer desde que um grupo de deputados da principal coligação, a Coligação de Cidadãos para a Mudança, teve os seus assentos declarados vagos. E depois das notícias, vamos a uma série de reportagens que temos preparado para a próxima hora desta emissão da Voz da América. E começamos em Moçambique, onde no domingo serão repetidas eleições nos municípios Nampula, Zambézia e Sofala, enquanto a RENAM mantém protestos e aguarda por decisões dos tribunais a queixas apresentadas contra a Comissão Nacional de Eleições e o Conselho Constitucional, observadores e analistas políticos dizem haver uma sombra sobre esse processo. No programa Washington Fora de Horas de hoje, falei com Dércio Alfazema, analista político, diretor de programas no Instituto para a Democracia Multipartidária, a quem comecei por lhe perguntar sobre as expectativas em torno destas eleições.
Estas repetições são fruto de um conjunto de irregularidades que aconteceram durante o processo eleitoral. Não era suposto que nós tivéssemos essas alturas a repetir processos eleitorais. Aliás, todos os contornos que estiveram por detrás deste processo, e inclusive o acórdão do Conselho Constitucional, trouxe situações que são anormais para um processo eleitoral, desde a questão das trocas de resultados, repetições parciais, repetição na totalidade em Marromeu. Por um lado, pode sim ser fruto desta pressão que está a ser exercida pelos partidos da oposição, com particular destaque para a RENAMO, mas por outro, eu penso que é mesmo reflexo desse conjunto de irregularidades que, quanto a nós, deve haver também um processo de responsabilização para que este não seja uma forma de ser e estar no nosso contexto democrático.
Tanto a RENAMO como o MDM e também alguns analistas políticos questionam até que ponto a repetição, essa nova votação melhor, pode ter credibilidade, já que vai ser fiscalizada, vai ser feita, a segurança vai ser garantida pelos mesmos personagens do dia 11 de outubro, ou seja, a supervisão vai ser do STAI, também a Comissão Nacional de Eleições está envolvida, e igualmente em caso de recurso o Conselho Constitucional, além dos tribunais de distrito. Como é que se pode entender que não haverá protestos como os que vimos depois de 11 de outubro?
Bom, a nossa expectativa, o nosso desejo é que estas repetições venham a decorrer num ambiente mais transparente e que confira alguma confiança, pelo menos durante este processo. Mas alguns indicadores que nós temos levam-nos ou forçam-nos a não ter uma crença de que essas repetições poderão ser a cura para este trauma eleitoral que nós todos tivemos. É só notar, Álvaro, que esta questão de ambiente de contestação prossegue, mesmo nos municípios onde não vai haver a repetição, ainda temos marchas, manifestações. Ontem, antes de ontem, tivemos até uma situação de tiroteio, e a própria RENAMO veio fazer referência ao facto de alguns de seus membros terem sido detidos num município que não vai haver repetição. Na Cala Porto vai ter repetição numa das escolas, portanto foi ateado fogo, houve um incêndio que até agora ainda não foi esclarecido as circunstâncias. Os órgãos de gestão eleitoral, tanto ao nível central, provincial como distrital, no STAI como na Comissão Nacional de Eleições, portanto não houve algum tipo de alteração dos atores que estiveram envolvidos nas eleições do dia 11, que vão ser os mesmos que estão a organizar essas eleições. Então não sabemos até agora o que é que eles trazem de diferente para que aquilo que nós constatamos durante as eleições do dia 11 não voltem a se repetir.
Dércio Alfazema, analista político e diretor de programas do Instituto para a Democracia Multipartidária de Moçambique. E ainda em Moçambique, a RENAMO, o maior partido da oposição, apelou hoje para a paralisação de Maputo na segunda-feira, numa marcha contra resultados das eleições autárquicas, é mais um protesto para, segundo aquele partido, pedir justiça eleitoral. Fica em casa, ninguém vai trabalhar, tudo deve estar fechado. Lê-se na mensagem que a RENAMO e o candidato à autarquia de Maputo, Venâncio Mondlane, divulgaram hoje, garantindo que não aceitam o que chamam de roubo dos votos do povo das eleições de 11 de outubro. Na Guiné-Bissau, o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social manifesta a sua preocupação com campanhas de desinformação e ataques aos profissionais de comunicação por parte de alguns círculos de propagandas do regime. Em nota, o Sinjontex diz registar com preocupação a invasão da rádio e televisão públicas na segunda-feira por homens armados e consequente expulsão de profissionais daqueles órgãos após o anúncio da dissolução da Assembleia Nacional Popular. Esta ação é uma afronta à liberdade de imprensa e de expressão e um atentado à segurança dos profissionais que estavam apenas a cumprir o seu dever laboral, diz o sindicato. Para entender a situação atual, falei há momentos com Diamantino Domingos Lopes, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, que começou por falar numa calma aparente.
É claro que nesse momento aparenta-se uma calma, mas pronto, lá está, quando vivemos um contexto dessa natureza político-militar, sempre os jornalistas são apelados para informar e também reconstruir a realidade. Então, isso impõe vários fatores em jogo, que nem sempre vai em consonância com o interesse dos grupos. Portanto, a nossa preocupação continua nessa perspectiva, para garantir condições que os jornalistas exercem devidamente suas atividades profissionais, que tenham acesso à fonte e, sobretudo, que trabalhem num ambiente de segurança, né? Porque notamos alguns ataques aos profissionais da comunicação social, ataques verbais nas redes sociais. Os nossos colegas são alvos, incluindo foram ameaçados. E uma outra preocupação tem a ver com censuras, que normalmente se verifica também nesse tipo de contexto, associado a medo, não é? A autocensura. Tudo isto são preocupações que nos movem nesse preciso momento, porque põe em causa a liberdade de imprensa e, consequentemente, a liberdade de expressão.
Entretanto, além da situação das mudanças nos órgãos públicos e também da invasão por parte de homens armados militares na segunda-feira, tem notícias de situações que têm afetado, por exemplo, a imprensa privada, ou não têm recebido queixas nessa área?
Não recebemos queixa. A única constatação que nós temos é a suspensão de um dos programas de opinião da Rádio Capital. A Rádio Capital decidiu suspender o programa. Eu acho que tem muito a ver com a experiência do passado. Então, nessa perspectiva, nota-se, né, o medo e a apreensão dos órgãos de comunicação social. Não trabalham como queiram, né? Então, isso também é uma preocupação. É uma decisão que parece voluntária. Mas, no fundo, não.
Vocês fizeram algum contacto com organizações internacionais?
Fizemos, porque nós trabalhamos com a Fundação dos Mídia para a África Ocidental. Inclusive, temos um escritório aqui. Estamos a trabalhar sobre o projeto relacionado à promoção da liberdade de imprensa e acesso à informação de qualidade. Media Foundation já tem informação. E outros sindicatos, né? Também tem a informação. Por exemplo, o Sindicato de Cabo Verde manifestou a sua solidariedade para com os profissionais da Guiné-Bissau nesse momento, e outras organizações.
Era Diamantino Domingos Lopes, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social da Guiné-Bissau. Em Cabo Verde, as autoridades registram neste momento 59 casos confirmados de dengue, 245 outros suspeitos e 6 internamentos, depois da confirmação dos primeiros casos há exatamente um mês, a 8 de novembro. Médicos ouvidos pela Voz da América afirmam que a responsabilidade clínica cabe aos profissionais de saúde, mas a prevenção constitui uma tarefa de todos para combater a dengue e outras patologias, como nos diz o Eugênio Teixeira.
Apesar das responsabilidades clínicas, a médica Edelmira Horta, que trabalha no Centro de Saúde da Chade de Santo António, diz que transmite sempre aos utentes que procuram estrutura para cuidados sanitários a mensagem no sentido de ser um dos principais agentes na prevenção e promoção da saúde.
É uma luta de todos, principalmente porque sabemos que é uma doença transmitida por mosquitos. A prevenção está na mão do cidadão. Prevenir a proliferação do mosquito é um papel predominantemente da população. Claro que a Delegacia de Saúde também pode ajudar no sentido de orientar e buscar focos de mosquito para poder colocar a medicação correta para poder reduzir reduzir a proliferação, mas a população tem um papel predominante nessa prevenção.
A Voz da América também conversou com um médico que trabalha no Centro de Saúde dos Picos, interior de Santiago, onde ainda não se registou caso de dengue confirmado. Luciano Veiga reforçou a importância e o papel que as associações comunitárias desempenham na sensibilização e educação das populações.
Aqui nós temos associações que já estão sensibilizadas, juntamente com a Câmara Municipal, o grupo de líderes comunitários, e que estão a fazer esse trabalho. É sair, sensibilizar, falar dos riscos, como prevenir-se.
Numa ronda pelas ruas da praia, conversamos com Adriana Nascimento, que disse ter a consciência dos riscos que a doença causa e realça o papel que cada um deve desempenhar na defesa da saúde.
Passa pelos cuidados básicos, pelos cuidados pessoais, além disso, cuidados com a família, cuidados com o saneamento, cuidados com tudo.
João Gino foi outro cidadão ouvido pela Voz da América.
Deve estar no âmbito de toda a educação. Todos tenham a atenção que a saúde é um bem que todos nós temos que trabalhar para conseguir.
A Voz da América esteve também na Associação Comunitária Mais Saúde, na Achada Grande Frente, que, segundo o responsável Cláudio Semedo, presta assistência sanitária há cerca de 10 anos aos mais necessitados, mas igualmente promove a educação e sensibilização da população local para as boas causas.
E tenta incutir nas pessoas a importância de ter um bairro limpo e bem cuidado e com várias campanhas de limpeza, desde criança até o idoso. Saúde é a base de uma comunidade.
Praia Voz da América, Eugênio Teixeira.
De um arquipélago para o outro, em São Tomé e Príncipe, o país precisa reflorestar 36 mil hectares do seu território até 2030. Nos últimos três anos, foram replantados 8 mil hectares no âmbito de um projeto no valor de 4,6 milhões de dólares, financiado pelo Fundo Mundial do Ambiente. Mas as autoridades não conseguem pôr termo à devastação florestal. Na quarta-feira, um deputado da Assembleia Nacional foi acusado pela Direção das Florestas de abate ilegal de árvores no distrito de Caué, para fins comerciais. E já houve reações. Óscar Madeiros aborda esta problemática.
O mesmo parlamentar foi ainda acusado de ter preparado uma emboscada com cinco indivíduos munidos de armas brancas para agredir os técnicos da Direção das Florestas, que apreenderam materiais de construção resultantes deste abate ilegal de árvores.
No momento em que o mundo vive ameaças das alterações climáticas e que nós, mesmo em São Tomé, já temos sofrido essas alterações, nós nunca esperávamos que um deputado estaria a encabeçar uma rede de tráfico, posso assim dizer, de abate ilegais de madeira na Zona Sul.
O diretor das florestas, Adilson da Mata, denuncia a existência de grupos de madeireiros comandados por pessoas influentes da administração pública, instalados no interior das florestas, praticando o abate ilegal de árvores para fins comerciais.
E vivem ali, posso garantir, que têm financiamento dos senhores da nossa sociedade, porque para os gastos que eles fazem, levam gerador, alimento, combustível, um pequeno não consegue fazer.
Enquanto o governo procura mais financiamento para cumprir a meta de 36 mil hectares reflorestados até 2030, as áreas já replantadas no âmbito do projeto financiado pelo Fundo Mundial do Ambiente estão a ser novamente devastadas pela população que sobrevive dos recursos florestais. O ambientalista Faustino Oliveira, coordenador do projeto de restauração florestal, lamenta a situação.
Parece contrassenso. Enquanto estamos a trabalhar para a restauração, também há abates. O que nos preocupa, sobretudo, portanto, são os abates ilegais.
De acordo com a Associação dos Madeireiros de São Tomé e Príncipe, mais de 20 mil pessoas, cerca de 10% da população do país, vivem do comércio do carvão e da madeira. A líder do grupo, Domingas da Veiga, diz que as negociações com o governo para terem apoios para a criação de animais em troca de corte de árvores não avançaram.
O governo arranjar outra forma, como assegurar, porque nas primeiras horas o animal não vai dar. Tem que tomar animal, criar animal, depois de produção do animal, nós podemos deixar sim, porque isso também dá carne de natureza. O problema está no mesmo que não temos onde pegar, não temos como fazer nada.
No âmbito das ações de preservação do planeta, São Tomé e Príncipe tem tido bons exemplos no que toca à proteção do oceano, mas não consegue o mesmo em relação às florestas, porque a madeira é um recurso de fácil acesso e com pouco controle das autoridades, dizem os ambientalistas. Oscar Monteiros, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, o Congresso apela a uma resposta forte e coordenada do Washington para enfrentar os conflitos e a instabilidade no Sahel, que descreve como terrível ao examinar a sua política para aquela região do continente africano. Ana Guedes tem a reportagem.
A exacerbação dos conflitos e instabilidade nos países do Sahel, como Sudão, Níger, Chad, na Guiné, Mali e no Burkina Faso, países da África Ocidental, foram temas de uma audiência da Comissão dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos sobre a África. O comitê convidou alguns funcionários do governo americano para responder a perguntas e fornecer um caminho para o que considera uma situação terrível no Sahel. John James, presidente do Subcomitê de Relações Exteriores dos Estados Unidos para a África, questionou o compromisso americano de levar a paz ao Sudão, por exemplo, citando que o financiamento à Ucrânia é mais de 20 vezes superior à assistência não militar ao Sudão.
A Ucrânia tem uma população de aproximadamente 43,79 milhões de pessoas. O Sudão tem uma população de aproximadamente 45,66 milhões de pessoas, mas a assistência não militar que foi para a Ucrânia é de 12,4 mil milhões de dólares e a assistência humanitária ao Sudão é de 620 milhões de dólares. Ouvi dizer que precisamos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, mas o que vejo é que temos populações quase idênticas, mas 20 vezes mais comprometidas financeiramente com o povo da Ucrânia do que com o povo do Sudão.
Molly Fee, secretária adjunta de Gabinete de Assuntos Africanos do Departamento de Estado, respondeu dizendo que o povo sudanês afirma que os Estados Unidos têm sido um verdadeiro aliado na tentativa de acabar com a atual turbulência.
Os meus contactos com o povo sudanês dizem-me que eles acreditam que somos o melhor amigo da nação. Não foi a Rússia ou a China que apareceram para tentar ajudar neste conflito, foram os Estados Unidos. Somos vistos como desinteressantes e preocupados com os civis e com a estabilidade do Estado. Esta não é a posição de outros parceiros na comunidade internacional. A força que temos é que eles querem ter uma parceria connosco e querem a nossa ajuda para resolver o conflito.
Celeste Wallander, secretária adjunta de Defesa para os Assuntos de Segurança Internacional do Departamento de Defesa americano, diz que organizações extremistas estão a capitalizar com a existência de governos fracos no Sahel e alargam aos países no Golfo da Guiné.
A curto e médio prazo, apoiaríamos as operações de contra-terrorismo lideradas por África para desmantelar as ameaças terroristas mais graves, com especial ênfase naquelas que visam os interesses dos Estados Unidos. A longo prazo, iremos enfatizar a assistência de segurança bilateral às forças africanas de defesa e segurança, a fim de construir a sua própria capacidade interna para combater estas ameaças sem excessiva assistência externa.
Robert Jenkins é assistente do administrador do Gabinete de Prevenção e Estabilização de Conflitos da USAID. Diz que a agência está a trabalhar para capacitar os jovens no Sahel com a educação e competências necessárias para que não sejam vítimas de grupos extremistas.
Os Estados Unidos são o terceiro maior contribuinte para a Parceria Global para a Educação, organização multilateral que presta serviços educativos em vários países do Sahel. A paz e estabilidade no Sahel exigem paz e estabilidade na Líbia, que tem servido como fonte e destino de armas e combatentes armados.
A Comissão de Relações Exteriores dos Estados Unidos para a África diz que a Rússia está a explorar a instabilidade com o Sahel através do seu grupo paramilitar Wagner para obter lucros e obter influência geopolítica. Entretanto, o Departamento de Estado americano apela ao Congresso para confirmar os tão necessários embaixadores da União Africana na Nigéria, no Níger, na Somália, no Djibouti e no Gabão.
Os palestinianos dizem que a violência dos colonos israelitas na Cisjordânia aumentou desde o início da guerra com o Hamas a 7 de outubro. Isso acontece mesmo quando a administração Biden aumenta a pressão sobre Tel Aviv para pôr termo à violência dos colonos, ordenando a proibição de viajar para os Estados Unidos dos extremistas envolvidos em ataques. A Voz da América visitou o local de alguns dos recentes confrontos na cidade palestiniana de Karawat Bani Hassan, na Cisjordânia. Paula Silva.
Nos olivais de Karawat Bani Hassan, na Cisjordânia, os aldeões palestinianos acompanharam a voa ao local onde Ahmed Assi, de 41 anos, pai de 6 filhos, foi morto durante confrontos com colonos israelitas apenas 3 dias antes. Depois dos confrontos terem terminado, o seu irmão, Hotman Mustafa Assi, diz que os aldeões encontraram o seu carro abandonado no meio da estrada.
Alguém da cidade viu o carro dele no local onde ocorreu o incidente. Dirigimos-nos então para lá e as pessoas que tinham estado com ele procuraram-no no último local onde foi visto. Ele foi encontrado baleado e deveria estar morto há cerca de 4 horas.
Os clones vieram de uma colónia do outro lado do vale. No mapa no seu gabinete, o presidente da Câmara de Karwat Bani Hassan aponta para os colonatos israelitas que rodeiam a sua comunidade. Ibrahim Assi diz que de outro membro da comunidade foi morto por colonos em fevereiro, mas que já esgotaram as possibilidades de procurar justiça para essa morte junto às autoridades palestinianas ou israelitas.
Apelamos a todos os cidadãos livres do mundo, especialmente os da América e da Grã-Bretanha, para que intervenham e impeçam Israel de perpetrar estes massacres e o responsabilizem pelas ações dos seus colonos sob a sua proteção. Estes colonos têm como alvo civis que não dispõem de quaisquer meios para proteger as suas terras.
Nas últimas semanas, a administração Biden tem vindo a pressionar Israel para pôr termo à violência dos colonos israelitas contra os palestinianos. A 5 de dezembro, os Estados Unidos anunciaram que iriam proibir os colonos extremistas de obterem vistos americanos, na sequência de repetidos pedidos ao governo israelita para controlar a violência. No ciclo de violência, 8 israelitas foram mortos desde 7 de outubro, na Cisjordânia, por palestinianos. 253 palestinianos foram mortos por israelitas, segundo dados das Nações Unidas. Os grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que as mortes causadas pelos colonos israelitas duplicaram desde o início da guerra e que os colonos estão mais bem armados e mais agressivos. Informa Bill Van Hesveld, do Observatório dos Direitos Humanos.
Nos problemas anteriores com os colonos, havia um tipo com uma arma de fogo, mas agora há um grupo de tiros e todos têm M16. E as ameaças são muito mais severas e imediatas. Como, por exemplo, tem de sair da vossa comunidade no prazo de 5 dias.
Numa resposta escrita à voz, os oficiais das Forças de Defesa de Israel disseram: as IDF e a Administração Civil estão a tomar todas as medidas necessárias para manter a segurança de todos os residentes nas cidades e aldeias da região. As IDF afirmaram ter interrompido o confronto que matou Assi, mas o presidente da Câmara Local disse que as IDF estavam apenas a apoiar os colonos. Quanto ao filho mais velho de Assi, Nuridan Assi, com 15 anos, diz que não podia acreditar que o pai estava morto quando soube da notícia.
Obrigaram-me a assumir o peso da responsabilidade pela minha família numa idade tão jovem.
O Conselho Regional dos Colonos Israelitas não respondeu ao pedido de comentário da VOA.
Abrimos a revista desportiva da Voz da América com a notícia de que a velejadora moçambicana Daisy Nyakila garantiu a qualificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024 ao terminar em segundo lugar do Campeonato Africano de Vela que decorre no Mar Vermelho, na cidade de Ugarda, no Egito. Nyakila conseguiu superar desafios e tornou-se a segunda atleta moçambicana a garantir uma vaga para a prova do próximo ano. Ela junta-se assim a Alcinda Panguana, que na modalidade de boxe foi a primeira atleta moçambicana a garantir presença nos Jogos Olímpicos do próximo ano. Daisy Nyakila é a atual detentora do título africano da classe Laser Radial. Uma notícia má geralmente é acompanhada de outra não boa. O jornal italiano La Gazzetta dello Sport diz hoje que a Juventus vai rescindir o contrato com o jogador Paul Pogba, assim que seja oficializada a suspensão do médio francês, que acusou positivo a testosterona num controlo antidoping realizado após o encontro com o Udinese em agosto. Ontem, a Procuradoria anunciou a intenção de pedir a pena máxima de 4 anos de suspensão ao jogador francês. Pogba está suspenso desde 12 de setembro. O objetivo do clube é negociar com o jogador para chegar a acordo. Caso contrário, avançará com a rescisão unilateral. A defesa de Pogba será ouvida em janeiro e acredita que poderá reduzir a pena para 2 anos. Entretanto, o clube de Turim, segundo a imprensa transalpina, já identificou o substituto de Pogba, o neerlandês T1 Koopmeiners, de 25 anos, uma das figuras da equipa da Atalanta. Em Portugal, na antevisão do jogo ante o Casa Pia de amanhã para a Liga NOS, o técnico portista, que castigou nesta semana os seus jogadores com 2 treinos diários depois da derrota com o Estoril para a Taça da Liga, avisou que o estado de espírito e a mentalidade têm de estar presentes, incluindo na equipa técnica, e avisou que não basta ter contrato. É preciso sentir o clube e jogar a Futebol Clube do Porto. Entretanto, o Benfica tenta pressionar o Sporting, líder do campeonato, ao receber neste momento em casa.
São neste momento 13 horas aqui em Washington DC. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, na sua companhia, o Chang na sonoplastia, o Jaime Faria na realização. Eu sou o Amancio Miguel, votos de boa escuta. Nós somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e para a transmissão local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, no YouTube e também no Instagram. A nossa referência é VOA Português. E o nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Temos também o nosso canal no WhatsApp. Uma vez mais, boa escuta. Em destaque nas notícias nesta época, mortos em ataques de rebeldes islâmicos no Burkina Faso. Acordo para a libertação de reféns entre Israel e o Hamas pode acontecer em breve. Na Guiné-Bissau, há denúncias de que há crianças que passam fome e em Moçambique foi exonerado o secretário de Estado da província de Manica depois de acusações de estarem a incentivar uniões prematuras. Aliás, esta é uma notícia que já passamos há alguns dias. 13 horas e 12 minutos. Começamos na Guiné-Bissau. A coordenadora da Rede de Crianças e Jovens Jornalistas disse que crianças estão a passar fome e se encontram sem proteção dos pais. Neocis Liga Co fez esta denúncia ontem na abertura da primeira conferência triangular sobre a Convenção dos Direitos da Criança. Ele afirmou que o aumento do preço de produtos de primeira necessidade levou a que muitas famílias estejam sem alimentos para a sobrevivência da criança, tendo como consequência a fome. Muitas crianças estão na rua a mendigar, outras sem proteção e até algumas estão a ser abusadas sexualmente. Recentemente registrou-se abuso sexual de uma criança em Bubaque, por isso deve ser implementada a Convenção dos Direitos da Criança, disse Co, lembrando que o Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, promulgou um decreto que proíbe a mendicidade das crianças talibês nas ruas da capital, a cidade de Bissau. A coordenadora da Rede de Crianças e Jovens Jornalistas acusou os mestres corânicos de violar sistematicamente tal decreto, enviando as crianças para as ruas para pedir esmola. As crianças guinenses não têm um sistema educativo e de saúde de qualidade. Até o momento, registra-se ainda uma alta taxa de mortalidade infantil, concluiu Neocise Liga Co. Da Guiné para São Tomé e Príncipe, um estudo da empresa Afrobarómetro sobre os desafios da juventude africana divulgado esta semana indica que 67% dos jovens são-tomenses estão desempregados. Analistas políticos apontam a falta de um setor privado forte como principal causa de desemprego jovem no arquipélago. É a reportagem de Oscar Medeiros.
O mesmo parlamentar foi ainda acusado de ter preparado uma emboscada com 5 indivíduos munidos de armas brancas para agredir os técnicos da Direção das Florestas, que apreenderam materiais de construção resultantes deste abate ilegal de árvores.
No momento em que o mundo vive ameaças das alterações climáticas e que nós, mesmo em São Tomé, já temos sofrido essas alterações, nós nunca esperávamos que um deputado estaria a encabeçar uma rede de tráfico, posso assim dizer, de abate ilegais de madeira na Zona Sul.
O diretor das florestas, Adilson da Mata, denuncia a existência de grupos de madeireiros comandados por pessoas influentes da administração pública, instalados no interior das florestas, praticando o abate ilegal de árvores para fins comerciais.
E vivem ali, posso garantir, que têm financiamento dos senhores da nossa sociedade, porque para os gastos que eles fazem, levam gerador, alimento, combustível, um pequeno não consegue fazer.
Enquanto o governo procura mais financiamento para cumprir a meta de 36 mil hectares reflorestados até 2030, as áreas já replantadas no âmbito do projeto financiado pelo Fundo Mundial do Ambiente estão a ser novamente devastadas pela população que sobrevive dos recursos florestais. O ambientalista Faustino Oliveira, coordenador do projeto de restauração florestal, lamenta a situação.
Parece contrassenso. Enquanto nós estamos a trabalhar para a restauração, também há abates. O que nos preocupa, sobretudo, são os abates ilegais.
De acordo com a Associação dos Madeireiros de São Tomé e Príncipe, mais de 20 mil pessoas, cerca de 10% da população do país, vivem do comércio do carvão e da madeira. A líder do grupo, Domingas da Veiga, diz que as negociações com o governo para terem apoios para a criação de animais em troca de corte de árvores não avançaram.
Se o governo arranjar outra forma, como assegurar, porque nas primeiras horas o animal não vai dar. Tem que tomar animal, criar animal, depois de produção do animal, nós podemos deixar sim. Porque isso também dá carne de natureza. O problema está no mesmo que não temos onde pegar, não temos como fazer nada.
No âmbito das ações de preservação do planeta, São Tomé e Príncipe tem tido bons exemplos no que toca à proteção do oceano, mas não consegue o mesmo em relação às florestas, porque a madeira é um recurso de fácil acesso e com pouco controle das autoridades, dizem os ambientalistas. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Continuação de uma ótima sexta-feira. E quando são 13 horas e 7 minutos aqui em Washington, vamos a Moçambique. Domingo serão repetidas eleições em municípios de Nampula, Zambézia e Sofala. Enquanto o RENAMO mantém protestos e aguarda por decisões dos tribunais e queixas contra a Comissão Nacional de Eleições e o Conselho Constitucional, observadores e analistas políticos dizem haver uma sombra sobre tal processo. No programa Washington Fora de Horas, esta manhã aqui em Washington, o meu colega Álvaro Gerard Andrade falou com Dércio Alfazema, analista político e diretor de programas no Instituto para a Democracia. A conversa foi em torno da repetição e o impacto das eleições em Moçambique.
Estas repetições são fruto de um conjunto de irregularidades que aconteceram durante o processo eleitoral. Não era suposto que nós estivéssemos, nessas alturas, a repetir processos eleitorais. Aliás, todos os contornos que estiveram por detrás deste processo, e inclusive o acordo do Conselho Constitucional, trouxe situações que são anormais para um processo eleitoral, desde a questão das trocas de resultados, repetições parciais, repetição na totalidade em Marromeu. Por um lado, pode sim ser fruto desta pressão que está a ser exercida pelos partidos da oposição, com particular destaque para a RENAMO, mas por outro, eu penso que é mesmo reflexo desse conjunto de irregularidades que, quanto a nós, deve haver também um processo de responsabilização para que este não seja uma forma de ser e estar no nosso contexto democrático.
Tanto a RENAMO como o MDM e também alguns analistas políticos questionam até que ponto a repetição, essa nova votação melhora, pode ter credibilidade, já que vai ser fiscalizada, vai ser feita, a segurança vai ser garantida pelos mesmos personagens do dia 11 de outubro, ou seja, a supervisão vai ser do STAI, também a Comissão Nacional de Eleições está envolvida, e igualmente em caso de recurso o Conselho Constitucional, além dos tribunais de distrito. Como é que se pode entender que não haverá protestos como os que vimos depois de 11 de outubro?
Bom, A nossa expectativa, o nosso desejo é que estas repetições venham a decorrer num ambiente mais transparente e que confira alguma confiança, pelo menos durante este processo. Mas há alguns indicadores que nós temos levam-nos ou forçam-nos a não ter uma crença de que essas repetições poderão ser a cura para este trauma eleitoral que nós todos tivemos. É só notar, Álvaro, que esta questão de ambiente de contestação prossegue, mesmo nos municípios onde não vai haver a repetição, ainda temos marchas, manifestações. Ontem, antes de ontem, tivemos até uma situação de tiroteio, e a própria Renamo veio fazer referência ao facto de alguns de seus membros terem sido detidos num município que não vai haver repetição. Na Cala Porto vai ter repetição numa das escolas, portanto foi ateado fogo, houve um incêndio que até agora ainda não foi esclarecido as circunstâncias. Os órgãos de gestão eleitoral, tanto ao nível central, provincial, como distrital, no STAE, como na Comissão Nacional de Eleições, portanto não houve algum tipo de alteração dos atores que estiveram envolvidos nas eleições do dia 11, que vão ser os mesmos que estão a organizar essas eleições. Então, não sabemos até agora o que é que eles trazem de diferente para que aquilo que nós constatamos durante as eleições do dia 11 não voltem a se repetir.
A leitura aqui de Dércio Alfazema, do Instituto Dércio Alfazema, do Instituto de Democracia Multipartidária, é assim como eu queria dizer, perdão, ele que fez esta análise no programa Washington Fora de Horas, em conversa com o Álvaro Lugier Andrade. De Moçambique para Cabo Verde, as autoridades confirmam a existência de 7 casos de dengue, enquanto é suspeita da morte de uma mulher pela doença. Apesar desses casos, a ministra da Saúde afirma não estar em risco a campanha para a obtenção do certificado de paludismo zero, mas especialistas advertem que as medidas de eliminação dos focos de mosquitos, se não forem reforçados, podem se comprometer tal objetivo. É a reportagem de Eugênio Teixeira.
Apesar das responsabilidades clínicas, a médica Edelmira Horta, que trabalha no Centro de Saúde da Chá de Santo António, diz que transmite sempre aos utentes que procuram estrutura para cuidados sanitários a mensagem no sentido de ser um dos principais agentes na prevenção e promoção da saúde.
É uma luta de todos, principalmente porque sabemos que é uma doença transmitida por mosquitos. A prevenção está na mão do cidadão. Prevenir a proliferação do mosquito é um papel predominantemente da população. Claro que a Delegacia de Saúde também pode ajudar no sentido de orientar e buscar focos de mosquito para poder colocar a medicação correta, para poder reduzir a proliferação, mas a população tem um papel predominante nessa prevenção.
A Voz da América também conversou com um médico que trabalha no Centro de Saúde dos Picos, interior de Santiago, onde ainda não se registou caso de dengue confirmado. Luciano Veiga reforçou a importância e o papel que as associações comunitárias desempenham na sensibilização e educação das populações.
Aqui nós temos associações que já estão sensibilizadas, juntamente com a Câmara Municipal, o grupo de líderes comunitários, e que estão a fazer esse trabalho. É sair, sensibilizar, falar dos riscos, como prevenir-se.
Numa ronda pelas ruas da praia, conversamos com Adriana Nascimento, que disse ter a consciência dos riscos que a doença causa e realça o papel que cada um deve desempenhar na defesa da saúde.
Passa pelos cuidados básicos, pelos cuidados pessoais, além disso, cuidados com a família, cuidados com o saneamento, cuidados com tudo.
João Gino foi outro cidadão ouvido pela Voz da América.
Deve estar no âmbito de toda a educação. Todos tenham a atenção que a saúde é um bem que todos nós temos que trabalhar para conseguir.
A Voz da América esteve também na Associação Comunitária Mais Saúde, na Achada Grande Frente, que, segundo o responsável Cláudio Semedo, presta assistência sanitária há cerca de 10 anos aos mais necessitados, mas igualmente promove a educação e sensibilização da população local para as boas causas.
E tenta incutir nas pessoas a importância de ter um bairro limpo e bem cuidado, e com várias campanhas de limpeza, desde criança até o idoso. Saúde é a base de uma comunidade.
Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Estamos agora no Espaço das Artes e a conversa hoje vai ser com Fauzia Fring, que é uma artista plástica moçambicana que vive em São José, na Costa Rica. A Fáusia é artista plástica moçambicana, vive em São José, na Costa Rica, não muito longe de Washington. Ela é moçambicana, tem a paixão pela pintura desde criança, mas só recentemente é que decidiu, de facto, pegar em canvas, pegar em tintas e começar a pintar. Em poucas palavras, a sua história, Fáusia.
Ok, começando pela minha história na parte da pintura, eu sempre peguei, quando era pequena, meu pai dava-me uns papéis aí para pintar, para desenhar, e mais tarde, como comentaste, no ano 2021, meu pai perdeu a vida e eu comecei a pintar com mais força, com uma forma de conectar-me a ele. E assim a minha arte ficou exposta a vários amigos e pessoas que ficaram impressionadas.
A Fáusia nasceu em Manica, Moçambique, mas começa a pintar fora de Moçambique, certo?
Sim, é sim, muito bonito. Sim, eu comecei a pintar aqui, na verdade, em Costa Rica, em 2021.
E o que é que pinta? O que é que conta nas suas obras?
Ok, eu gosto de pintar, em especial, pintura impressionistas, com mulheres corajosas, mulheres alegres, mulheres sofridas. Gosto de concentrar-me mais em mulheres.
E falando de mulheres, a sua exposição que terminou no último fim de semana aí em São José é uma homenagem à sua avó, não é verdade?
Sim, é verdade, é verdade. Eu homenageei a minha avó, que perdeu a vida em 2022, em julho, e ela era uma mulher excepcional. Aos seus 3 anos, o pai entregou a ela a um colono português que levou ela como uma esposa. E aos seus 15 anos ela teve meu pai, e quando eu nasci, escutei várias das histórias que minha avó contava, a vida que ela levava como esposa de um colono português quando era muito jovem, e praticamente o português tirou toda a infância dela. É isso. Sim.
Essa também, Fáusia, é uma história de casamento forçado.
Casamento forçado, é verdade. Ela sentiu-se forçada a casar com ele porque ela ainda era muito criança, sentia-se não pronta para casar.
Foi contra a vontade dela e, tal como a Fáusia diz, que foi roubada a infância. Isso aconteceu em Tete?
Isso aconteceu em Tete, em Xangara.
E neste momento, no que pinta esta temática de casamentos forçados, esta temática de educar as meninas para que continuem, por exemplo, com a escola e não casem cedo, está lá presente?
Sim, sim. Na verdade, o tema mais da exposição era para contar a história da minha avó e homenagear a ela também, e para que podamos refletir sobre as nossas próprias histórias e encontrar uma inspiração na coragem e determinação da minha avó. E também para homenagear a todas as mulheres corajosas que têm histórias que devem ser contadas. Sim. E outra parte, eu trabalho também em uma associação, um trabalho voluntário em associação diplomática, que às vezes fazemos visitas a vários centros, onde, por exemplo, a semana passada estivemos em um centro onde resgatam mulheres de rua, né? Mulheres que fazem coisas tipo a prostituição e ajudam a sair desse lugar. Então, é um tema de verdade que atinge todo mundo, né? Todo mundo. E deve ser eliminado esse tema de casamento forçado e prostituição.
A propósito disso, voltando à exposição, gostou do resultado? Teve muita gente? Vendeu, sobretudo?
Bom, não vendi. Não vendi, infelizmente. Mas sim, tive muito bom resultado. Gostei muito da forma em que as pessoas levaram a história, a pintura, e cada um capturou uma história. Quando olhavam na pintura, na obra, as pessoas ficavam impressionadas com a história por detrás da pintura e alguns às vezes me enviavam, essa aqui reflete a minha vida. Por exemplo, houve um professor que tinha aí uma pintura que convenceu a ele, que ele me escreveu e disse, essa é parte do meu dia a dia.
Isso é interessante.
O título dessa pintura é Where the Hard Work Isn't Optional.
O trabalho duro não é opcional. E uma coisa que é interessante também, ao fazer as suas obras, ao mostrar as suas obras, acaba também representando o seu Moçambique. Há muita curiosidade de saber de onde é que é a Fáusia e tenta também explicar o que é Moçambique.
Ok, eu amo o meu país. Eu amo o meu país, eu vivo fora do meu país desde 2009. E cada vez que volto a Moçambique para uma viagem de turismo, bom, voltar a casa, né? Passar com a família e tudo, eu não tenho vontade de voltar a outro lugar. Tenho muita vontade de ficar no meu país. Meu país é bonito, em cultura, em amor, né? Eu sinto muito acolhida no meu país.
E sim, se calhar um dia desses a Fáusia pode ir a Moçambique com suas obras. Há lá tantas galerias, tanto em Maputo como também na sua província, que é Manica.
Sim, na verdade eu tenho um plano de ir a Moçambique próximo ano fazer uma exposição lá. Não posso dizer quando, porque ainda estou a organizar-me. E sim, eu tenho esse plano e quero muito que as pessoas possam conhecer o meu trabalho e ver o quanto eu represento Moçambique fora do país, porque na verdade é uma emoção, né? Como muita gente escreve, essa senhora é de Chimoio, é de Manica, as pessoas estão super emocionadas em ter um representante moçambicano em Costa Rica e que faz conhecer a cultura africana, a cultura moçambicana e sobretudo a força e determinação das mulheres.
Obrigada, Fáusia Fling, artista plástica moçambicana que vive em São José, na Costa Rica. Muito boa sorte e esperamos também reportar sobre essa exposição que promete fazer próximo ano em Moçambique. Boa sorte, continuação de um bom dia e nós vamos prometer a conversa em próximas ocasiões.
Muito obrigada, tchau.
Con Vancouver ou aqui. Fernanda Cacuvalã. Acorda-se aqui. Como é bom estar aqui. Acorda-se aqui. Fernanda Cacuvalã. Nego de Gadela. Como é bom estar aqui. Vancouver ou aqui. Fernanda Cacuvalã. Acorda-se aqui. Como é bom estar aqui. Acorda-se aqui. Fernanda Cacuvalã. Nego de Gadela. Como é bom estar aqui. Fernanda Cacuvalã.
Três horas e 25 minutos, estivemos com a moçambicana Fauzia Fring em entrevista, falando sobre a sua obra. Ela é artista plástica, vive na Costa Rica, e continuamos com Moçambique, com a música de Liloca. 13 horas e 26 minutos, caminhamos para o final desta emissão vespertina da Voz da América, que chega a partir de Washington. O resumo de notícias. Os Estados Unidos não pretendem apoiar o apelo a um cessar-fogo em Gaza que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, fez hoje de forma dramática ao Conselho de Segurança, como deixou claro o representante norte-americano na ONU, Robert Wood. A resolução foi apresentada pelos Emirados Árabes Unidos e tem recebido o apoio de todos os países árabes e islâmicos, além da Rússia e da China. Não apoiamos o apelo a um cessar-fogo imediato. Isso apenas lançaria as sementes de outra guerra, porque o Hamas não quer uma paz duradoura nem uma solução de dois Estados, disse Wood no Conselho. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, explicou hoje que invocou o artigo 99 da Carta das Nações Unidas devido ao ponto de ruptura em Gaza, denunciando o elevado risco de colapso total do sistema de apoio humanitário. Na reunião do Conselho de Segurança, convocada na sequência do apelo inédito feito por Guterres, o líder das Nações Unidas exortou o órgão das Nações Unidas, nesse caso o Conselho de Segurança, cujas decisões são vinculativas, a não poupar esforço para pressionar por um cessar-fogo humanitário imediato, pela proteção dos civis e pela entrega urgente de ajuda vital. O antigo presidente da Sierra Leone apresentou-se à polícia em Freetown nesta sexta-feira para ser interrogado sobre o que o governo descreveu como a tentativa de golpe de Estado a 26 de novembro. Os combates deixaram 21 mortos, 18 membros dos serviços de segurança e 3 agressores, segundo o Ministério da Informação. Ernest Baikaroma, que liderou a Sierra Leone de 2007 a 2018, chegou ao Departamento de Investigações Criminais da Polícia sob forte escolta militar e policial. Algumas de seus apoiantes o esperavam no local. Caroma foi intimado na quinta-feira a entregar-se no prazo de 24 horas à polícia de Freetown, a capital, no âmbito da investigação policial em curso sobre os acontecimentos de 26 de novembro. O Zimbábue vai realizar 9 eleições suplementares no sábado, com os candidatos da oposição praticamente ausentes, enquanto o presidente Emmerson Mnangagwa consolida o seu controle sobre a nação rica em minerais. A crise política tem vindo a crescer desde que um grupo de deputados da principal oposição, a Coligação de Cidadãos para a Mudança, CCC, teve os seus assentos declarados vagos. O presidente russo disse que será candidato à presidência do país em 2024. Esta será a quinta vez que Vladimir Putin se candidata à presidência da Rússia. Putin foi presidente entre 2000 e 2008, depois foi primeiro-ministro com a presidência a passar para Dmitry Medvedev em 2012, passa do primeiro-ministro novamente para o chefe de Estado, cargo que manteve até agora. Apesar das difíceis condições económicas impostas pelas sanções do Ocidente, de vários anos de conflito, da falta de liberdade de expressão e da repressão policial a qualquer forma de dissidência, Vladimir Putin mantém-se um líder claramente favorecido pelos russos. O presidente sobreviveu a várias tentativas de democratizar o país, com ameaças mais fortes ao seu poder a ser Alex Navalny, que se encontra preso após ter sido envenenado, e manifestações pró-democracia 2021, que foram violentamente terminadas. Agora sim, marcamos o ponto final a esta emissão vespertina. Nós voltaremos no sábado e domingo para as emissões do final de semana. Realização de Jaime Faria, ao microfone Amães Miguel. Votos de um ótimo fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.